Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para você que está com a gente a partir de agora, venha conversar conosco. Enquanto a gente vai falando, você vai se sentindo aí parte dessa conversa. E vocês sabem que interessante? Quando uma televisão, um canal, ficava mostrando determinadas coisas, como influencia as pessoas, né? Positiva e negativamente. Quando um determinado canal começava a falar de divórcio, como aumentou a questão do divórcio no nosso país. Quando o canal faz, por exemplo, novelas com temáticas da Índia, por exemplo, todo mundo começa a usar apetrechos da Índia, é colar, é anel. É uma coisa interessante, né? Como a gente entra numas ondas, né, Itamir?
É verdade, Renata. Inclusive, essas ondas acontecem também no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, né? De vez em quando surge uma... Alguém fala uma expressão muito legal, muito bonita, né? Até que é bonita. E aí o pessoal começa a ouvir, começa a gostar, e aí todo mundo começa a falar exatamente daquela maneira, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente expressa para ver se realmente nós estamos expressando aquilo que a Bíblia coloca, né? Alguém dá uma interpretação interessante sobre um texto, sobre uma palavra, e aí o pessoal, sem muita preocupação de ser correto com a palavra de Deus, começa a falar e tal, e vai falando, e muitas vezes aquela expressão, aquela interpretação não é a mais correta para se definir aquilo que Deus está falando conosco na sua palavra. Então, André, eu fico pensando o seguinte, você que já estudou também, a hermenêutica, né, que é uma palavra até meio esquisita, você pode explicar para o pessoal, a interpretação do texto bíblico é fundamental, não é isso?
É verdade, professor Itamir, a interpretação é fundamental, mas eu gosto quando o pessoal inventa essas coisas, sabe por quê? Porque aí gera perguntas e dúvidas nos ouvintes, eles mandam pra gente, a gente tem pauta pra produzir programa.
E o nosso querido ouvinte, o senhor Ramos, lá do Rio Grande do Norte, perguntou se é correto usarmos a expressão os sonhos de Deus. Acaso Deus sonha para que possamos nos expressar dessa maneira, Itamir?
Tem até música, tem música que toca na rádio falando sobre isso. Sim. Vamos explicar.
Então, essa é uma expressão daquelas que a gente estava falando, né? É uma expressão até interessante, bonitinha e tal, mas não é expressão bíblica. E eu queria mostrar um texto muito legal para a turma para poder entender isso daqui. Salmo 121, versículo 4, ele mostra para nós uma razão pela qual nós não podemos nos referir aos sonhos de Deus. Por quê? Porque simplesmente a Bíblia não tem essa expressão. É interessante, não temos essa expressão na Bíblia. Por quê? Porque Deus não sonha porque ele nunca dorme. Porque é interessante. Alguém que sonha é alguém que está dormindo. E a Bíblia, no Salmo 121,4, fala muito claramente que ele nem cochila. Né? Tem uma versão que fala uma palavra muito antiga, que a turma mais nova nem sabe o que, que é isso. Ele não tosquenejará. O que, que é isso, né? O que, que é tosquenejará? Isso é, ele não vai ficar cochilando. Então, se ele nem cochila, ele não dorme. Se ele não dorme, ele não sonha. Portanto, o uso dessa expressão não é a maneira mais correta de nós nos referirmos a Deus. Uma outra palavra que a gente tem que entender, que poderia realmente mostrar um pouco desse sentido que o pessoal tá talvez usando, é que, e aí essa é uma palavra bíblica, é que Deus tem planos, Deus tem propósitos. E aí eu queria que o André mencionasse para nós algumas coisas que referem-se a esse propósito. Mas antes disso, eu vou pedir para a Renata ler só o versículo 4 do Salmo 121, porque aí fica uma coisa bem completa e o André vai nos colocar alguns textos muito legais para a gente entender como é que nós devemos nos referir ao nosso Deus. Ele não dorme, que negócio que ele vai ficar sonhando? O que, que é isso?
E eu vou ler então na versão da Bíblia a mensagem, Salmo 121, verso 4. Jamais o guardião de Israel nem sequer cochila. Eu lembro quando era pequena, a gente lia na minha versão, não dormitará aquele que te guarda.
Não dormirá e nem dormitará, nem o dormir pequenininho assim, né? Nem aquele ronquinho assim, não, Deus não, com ele não tem essa. Ele tem planos, como está lá em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então,
olha que palavra, hein?
Planos Deus tem pra gente, né, professor Itamir? Também nós temos ali em Isaías 14:26-27. Este é o plano determinado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos determinou isso. Quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem a fará recuar? Então, esses planos que Deus tem ali, ninguém consegue impedir os planos de Deus. Em Jeremias 29:11, um texto famosíssimo que fala quais são os tipos de planos que Deus tem para aqueles que ele ama, aqui falando aos exilados na Babilônia, que estavam ali desesperançados, e aí Deus, através do profeta Jeremias, diz: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
E a verdade é que esse programa vai parecer A Palavra em Canções, porque o André citou uma música, eu vou citar uma outra, que toca também na rádio, que diz assim: os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus, toma minha vida, tudo é teu. E Tamir, já deu para entender que o pessoal que usa sonho e que leva Deus a sério quer fazer no sentido de planos, né? Mas aí o nosso ouvinte Ramos quer saber, tá errada essa expressão? É melhor eu já substituir logo para planos? Quando eu uso assim, de certa forma, eu tô ferindo Deus que não dorme?
Não, na verdade, essa última colocação que você fez é muito boa. Eu não tô ferindo Deus. Deus não se fere. Inclusive, com qualquer pecado nosso, ele é um Deus tão maravilhoso que ele não se ofende, porque ele tem um amor tão grande por nós a ponto de ter nos dado Jesus Cristo. Mas, com certeza, para nós que somos sérios, né, que temos tentado andar corretamente diante da palavra de Deus, eu acho que esse irmão nosso querido Ramos, lá do Rio Grande do Norte, ele está certo em colocar. Eu acho que ele talvez fique um pouco incomodado quando ele ouve essas músicas, ou então ouve irmãos expressando que o sonho de Deus. Não, eu acho que a maneira correta de nós falarmos, de nós nos referirmos a Deus, é os planos de Deus, os propósitos dele. Então, eu acho que não é que Deus vai ficar ofendido, mas se você puder usar a terminologia bíblica, é muito melhor. Eu quero falar duas palavrinhas bem esquisitas, mas eu acho que vai dar para a gente poder entender. Muitas vezes a gente usa para descrever Deus o antropopatismo. O que, que é isso? É os sentimentos humanos colocados a Deus. Então, Deus fica alegre, Deus fica triste. Isso é os sentimentos de Deus. A gente usa nossos sentimentos para descrever Deus. Então, o antropomorfismo, a mão de Deus, o andar de Deus. Deus é espírito, então nós temos que entender isso daí. Mas são maneiras pelas quais nós podemos nos referir a Deus. Agora, sonhos de Deus a Bíblia não usa. Então, eu não quero usar essa expressão. Agora, nós temos que entender. E os textos que o André leu foi muito legal, foram muito legais, porque o texto de Jeremias é muito joia, porque ele está falando, olha, eu tenho planos especiais, não é sonho, não. Porque sonho para nós, humanamente, o sonho pode acontecer e pode não acontecer. Não é isso? O sonho precisa de uma interpretação. Lembra de José, lembra de uma porção de sonhadores lá, que teve o Daniel, que tinha que ficar lembrando os sonhos do Nabucodonosor e tudo mais. Então, agora, quando o André leu ali Jeremias 29:11, Isaías 14:26-27, é plano de Deus, é o propósito de Deus, é aquilo que Deus quer. E André, você pode até me confirmar aí, quando Deus quer alguma coisa, será que tem alguém que possa impedi-lo?
De jeito nenhum. Ninguém pode impedir. O apóstolo Paulo fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode impedir os planos de Deus. Eu queria citar também, porque muita gente fala, tem essa música que a Renata citou, a referência original dela seria Isaías 55, 8 e 9. Mas também não fala de sonho. Fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É novamente, né? É o sonho no sentido de plano ou até no sentido de pensamento daquilo que Deus tem, daquilo que Deus pensa a nosso respeito e para nós. Então, essas modas, né? Recentemente teve a moda do propósito, teve a moda do apaixonado, as modas de o Deus general, né, o Deus dos exércitos. Então, assim, estando tudo bem contextualizado e explicado, não tem problema. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a coisa não vire uma má interpretação e o pessoal comece a viajar na maionese, desculpa a expressão, mas... E achar que Deus tem alguma coisa diferente daquilo que ele verdadeiramente é. Agora, se nós andarmos nos caminhos de Deus, de acordo com os planos de Deus, conectarmos o nosso pensamento no pensamento do Senhor, aí a gente vai ser bem sucedido.
Ramos, espero que você tenha gostado do programa, assim como a gente gostou demais de ter feito. Eu termino com versículos: planos do Eterno para o mundo permanecem, todos os seus desígnios são feitos para durar. Salmo 33:1. Continue estudando a Bíblia com a gente, mandando mais pergunta para o WhatsApp 11 974 181 456 e para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.